pela cidade.
Urbanismo.
Metrópole.
Cidade.
Ocupações.
Pela cidade.
Periferia.
Centro.
Remoções.
Resistência.
Pela cidade.
Habitação.
Inclusão.
Vazios urbanos.
Meio ambiente.
Mobilidade.
Pela cidade.
Diversidade.
Gênero.
Raça.
Insurgência.
Pela cidade.
Pela cidade.
Pela cidade.
Pela cidade.
Pela cidade.
Olá, estamos começando mais um Pela Cidade, o podcast do Lab Cidade. Este episódio faz parte da série especial Cidade, Gênero e Interseccionalidades, onde divulgamos os trabalhos e diálogos produzidos a partir do nosso grupo de pesquisa, que leva o mesmo nome. O episódio de hoje é ainda mais especial. Ele foi produzido por Jaime Andrade, Karina Kagohara, Monalisa Pinheiro e Tiziana Gavioli, como trabalho final da disciplina Instrumentos de Planejamento, ministrada em 2019 por um coletivo de alunas e alunas de graduação e da pós, e pela professora Paula Santoro, no curso de Arquitetura e Urbanismo da FAUSP. A entrevistada é a escritora transfeminista Helena Vieira. A conversa foi tão boa, tocando em temas importantes e cada dia mais atuais e urgentes, que decidimos divulgá-la na íntegra aqui. Vamos ouvir!
Olá! Este podcast é fruto do trabalho realizado para a disciplina Instrumentos de Planejamento, Cidade, Gênero e Interseccionalidades, oferecida pela professora Paula Santoro, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O objetivo da disciplina é realizar uma leitura sobre a relação do espaço urbano com as questões de gênero, classe, raça e sexualidade a partir da trajetória de uma mulher. Como parte desse processo, convidamos para uma conversa a escritora, pesquisadora e ativista transfeminista Helena Vieira.
Helena tem 29 anos, é bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela USP e pesquisadora do Núcleo de Políticas de Gênero da Unilab. Possui diversos capítulos e artigos publicados sobre gênero, política e transexualidade, além de um amplo histórico de participação em debates e palestras. É de São Paulo, mas em 2015 mudou-se para Fortaleza, quando começou sua transição. Foi assessora no mandato do deputado estadual Renato Roseno e posteriormente se candidatou a deputada federal pelo PSOL no Ceará. Helena Vieira é reconhecida pelas suas contribuições acadêmicas e por sua mobilização social e política, não apenas em questões identitárias, mas também universais. Vamos à conversa com ela.
Numa entrevista, você comentou que considera o Ceará o seu lugar, como Helena, de nascimento. Que papel os diferentes lugares desempenharam na construção do entendimento da sua identidade?
Bem, o Ceará, quando eu mudei para o Ceará, foi onde eu comecei minha transição, minha mudança de sexo, minha transição de gênero, e é nesse espaço que eu consegui que a Helena se realizasse, né? Eu acho que o espaço em que a gente está, ele não é constituído simplesmente da sua dimensão territorial, não é? Mas ele é constituído do conjunto de relações que dão sentido a esse espaço, do conjunto de relações que significam esse espaço e que significam o trânsito nesse espaço, não é? Então, quando eu venho para o Ceará, não tenho família aqui perto, é um espaço que eu consigo construir novos contatos e onde pequenas distâncias permitem que eu fique mais próxima de um conjunto de outros sujeitos. Então, esse conjunto de coisas foi que possibilitou que eu me sentisse à vontade, que fosse possível para mim começar o processo de transição, né? Então, nesse caso, se a identidade ela é uma relação, a identidade ela não é uma coisa do sujeito, né? A identidade não é uma coisa que eu tenho. Identidade é uma forma de poder, e como forma de poder, ela é uma relação entre eu e o outro, mas entre eu e o ambiente também, não é? Então, é um conjunto de elementos que compõem aquilo que se pode pensar como uma identidade. E, além disso, aqui os marcadores que incidiam sobre o meu corpo se confundiam, né? Os marcadores de espaço, no sentido geográfico, né? Porque eu sou paulista e moro no Ceará, e além disso, os marcadores de corpo, né? também, porque, bem, sua mulher alta, grande, eles sempre diziam, é alta, grande, porque veio da do Sudeste, onde as mulheres são mais altas, né? Então, é, na verdade, um pouco desse corpo estrangeiro, desse corpo migrante, possibilitou que os marcadores vinculados à transexualidade fossem borrados.
Você já comentou que o lugar convencionado para a travesti tem sido a noite, sendo a luz do dia vetada a ela, e que ocupar os espaços institucionais a tornaria um vampiro. Quando discutimos a relação do corpo das travestis e sua existência nas ruas, a gente entra necessariamente numa discussão do desenho urbano condicionado à organização do trabalho e à marginalização de diversos sujeitos dentro da cidade. Então, que questões você considera que a gente precisa responder para garantir a vivência travesti nas cidades? E de que maneira a cidade se configura como um espaço especialmente desigual para as travestis?
A cidade, ela tem uma vida... A cidade, ela não é uma só, não é? Sobretudo, uma cidade são muitas cidades, na verdade, por muitas razões. Por separações de classe, por separações etárias, de poder aquisitivo, de capital cultural e etc. Mas, especificamente em relação às experiências de travestis, experiências sexo-gênero dissidentes, alguns corpos não são destinados à cidade como polis, não é? Como polis, como aquele espaço de aparição do corpo no mundo público. O corpo da travesti, ele é um corpo que não pode aparecer no mundo público, e por isso que ele é um corpo que aparece à noite, não é um corpo que está nas esquinas, na prostituição, um corpo noturno, como um vampiro, né? A noite na cidade, a cidade à noite, ela não é mais a mesma cidade. A cidade à noite, ela não é polis, né? Porque a polis é o lugar da luz, da claridade, é o lugar do mundo, dos afazeres do mundo, né? De madrugada, quem tá na rua é gente perigosa, né? A cidade dos gatunos, dos noturnos, né? Então, os corpos abjetos, eles estão, ocupam a cidade à noite agora. Como construir uma política sobre isso? Aí, essa é uma política que, se por um lado tem a ver com a cidade, no sentido de garantir o trânsito livre dos sujeitos, por outro lado, diz respeito ao estatuto da vida que esse sujeito possui, no sentido de que a separação entre a cidade da noite e a cidade do dia, ou seja, entre a cidade, entre a polis e sua face escura, sua face marginal, a face do perigo, ela está condicionada pelo estatuto da vida que vai dos sujeitos que vão para um e para outro, né? Então, os sujeitos que ocupam a cidade do dia são sujeitos cujas vidas são consideradas vivíveis, mais valorizadas, benquistas, desejáveis e etc. Então, eu acho que é preciso pensar, então, políticas de trânsito, com liberdade e segurança. E aí isso vai também, isso passa, por exemplo, por tentar entender como a cidade funciona na noite, né? Como construir uma política para a cidade funcionar bem na noite, onde ocorrem os principais crimes transfóbicos, né? Qual tipo de iluminação, qual tipo de acesso urbano que tem nesses espaços, né? Outra questão é a própria fruição no espaço público, na forma como a pessoa interage nesses espaços. Então, se existe uma questão do ponto de vista da cidade, existe também uma questão de como é que esse espaço da cidade se é significado a partir da presença de dados corpos nele, né? E isso passa por um desembotamento da vida das travestis.
A gente tem discutido ao longo do semestre, na disciplina, sobre esse pensamento binário que rege o planejamento urbano e também o gênero, que é basicamente a esfera do privado associado à mulher e a esfera pública ao homem. E como essas funções e representações, na verdade, não seguem essa dicotomia e estão em constante embaralhamento. Que outras questões existem e como esses conceitos se entrelaçam no caso de travestis e pessoas transexuais?
O binário público-privado, que rege inclusive o entendimento sobre o planejamento urbano, sobre o espaço da cidade, ele é de fato um binário de gênero, né? Masculino e feminino. Mas, e esse binário masculino-feminino como sendo uma atualização, um desdobramento do binário público-privado, ele tem uma relação íntima com o que a gente pensa no estruturalismo, né? Como o binário fundante do Ocidente, que é natureza e cultura, né? É a natureza coisas, a cidade como sendo o espaço que vence a natureza e que a cidade como sendo o espaço de caminhar do homem, da polis, da aparição. Entretanto, se essa é uma divisão do mundo grego, é uma divisão do mundo clássico, né? Você nota a primeira divisão entre público e privado nas proposições do Aristóteles na Política, quando ele fala de polis e oikos, né? E aí, só que existe um exterior dessa relação binária, né? Essa é uma relação binária constituída dentro dos limites daquilo que se pensa como uma vida inteligível, né? Entre os seres que ocupam no mundo clássico o lar e os seres que ocupam no mundo clássico a cidade. A transexual, ela está para essa relação como o condenado ao ostracismo, né? Nas leis augúrias do mundo clássico, e nas leis licínias, havia condenação ao ostracismo, que era uma expulsão radical do sujeito dentro da polis ou mesmo da vida privada. Né? Dentro da dinâmica polis, público e privado, esse sujeito ele é expulso. Então, nem mesmo as medidas de punição são pensadas para esse sujeito. Né? Então, o exterior da cidade é a própria noite da cidade, não é? É o próprio seres que habitam a floresta noturna da cidade. Né? Então, em relação às travestis transexuais, não são objetos do planejamento das cidades desses sujeitos. Né? Então, por exemplo, quando você tem um centro de referência LGBT, esse centro de referência LGBT ele vai funcionar no horário do expediente, como é o caso aqui em Fortaleza. O centro de referência LGBT funciona das 8 às 5. Só que as travestis sofrem violência de madrugada no período da prostituição. Né? E ele funciona muito longe das zonas de prostituição. Então, é assim, entender como é, onde é que as dinâmicas acontecem nessa cidade para que então elas possam ser alvo de planejamento. Contudo, você só pode ser alvo de uma ação do Estado em forma de política pública da feita em que você é considerado como objeto da ação desse Estado e, portanto, como corpo significante nas dinâmicas de entendimento no seio da cidade. Esses corpos, como os da travestis e também como outros, são corpos que não estão dentro dessa rede de significância. Elas habitam uma espécie de exterior radical.
Quando você diz que é preciso desmistificar que o movimento T não sabe fazer política, o que você considera passos essenciais para o enfrentamento qualificado dessa ideia? A importância do diálogo enquanto investimento político, que você cita no TEDx de 2017, se associa de alguma forma a essa luta? Sobretudo considerando o diálogo como uma ferramenta essencial para estabelecer alianças e tal. Nesse sentido, a sua candidatura em 2018 e a sua atuação como ativista e assessora têm grande importância no protagonismo da luta por direitos LGBT. Porém, você vê limites na participação na política institucional para contribuição em outras lutas? Se sim, quais?
Veja, quando eu digo que é preciso desmistificar que o movimento T não sabe fazer política, isso não diz respeito somente ao movimento T, não é? Ainda, tomando como mote a questão anterior, existe uma separação entre quem é que fala sobre o que é universal e quem é que fala sobre o que é específico, não é? Homens participam de eleições, homens fazem política sempre com P maiúsculo, sempre a política. Homem fala de economia com E maiúsculo, mulheres falam de economia feminista. Existe sempre uma tentativa, que é o que eu chamo de reguetificação acadêmica ou reguetificação política, de circunscrever a ação de mulheres na política e a ação de mulheres intelectuais a questões que digam respeito exclusivamente às suas próprias trajetórias de vida. Como se o pensamento mais abstrato ou o pensamento que estivesse vinculado às grandes questões não fosse apto para mulheres e LGBTs. Então, primeira coisa que eu estava dizendo ali é: nós sabemos fazer política, e nós sabemos fazer política para além da identidade, não é? É muito comum que as pessoas tratem feministas, LGBTs, negros e negras como se fossem só a sua especificidade. Não é? Nós somos destituídos do direito à complexidade e do direito a lidar com coisas que estão para além de nossa carne, né? Então, quando nos chamamos de identitários, é como se só nós tivéssemos identidade e eles não, são universais, são neutros, né? E então, o que eu tô dizendo assim, é preciso desmistificar, é preciso dizer, olha, travesti sabe fazer política, mulher sabe fazer política, nós podemos fazer política. E nós fazemos, podemos fazer política, a primeira coisa é, nós não precisamos deixar de falar das questões trans, das questões LGBT, das questões das mulheres, para desmistificar essa ideia, mas nós precisamos encarar que nós temos de falar de outras questões também, nós temos que falar sobre economia, e para isso nós precisamos de um movimento qualificado. A questão do diálogo, eu digo sempre que o diálogo é um investimento político, porque a própria política existe através dos seus atos de fala, dos seus atos estilizados de fala, da sua possibilidade de criação verbal do mundo, né? A Hannah Arendt, quando aponta a forma lexicon para a política na polis, né? Ou seja, a política como forma do discurso, é muito clara nesse sentido. Só que se nós, e nós precisamos dialogar, nós precisamos falar, né? E isso não significa que nós precisamos ter o diálogo como significante mestre da luta política, não. Mas nós temos que entender que qualquer forma de ativismo, ela não é uma forma de lidar com as nossas dores e com os nossos rancores, simplesmente. Mas uma forma de transformar esse mundo. E para transformar esse mundo, eu preciso saber como constituir alianças e como constituir disparidades e movimentos de aproximação e de distanciamento, né? Então, por exemplo, é preciso que a gente esteja disposto a falar, isso não, disposto a falar com aqueles que estão ali no mesmo campo que nós, né? Eu estou disposta a falar com as mulheres cisgêneras, com as mulheres negras cisgêneras, porque nós compartilhamos um mundo em desabamento juntas, e não é porque, e eventualmente, é claro que a mulher cisgênera pode ser transfóbica comigo, mas a questão é, nós precisamos dialogar, eu não posso tratar esses sujeitos que habitam esse mundo externo da norma, eu não posso tratar esses sujeitos como eu trataria aqueles que estão ali tentando me matar. Não se trata de dizer, nós temos que dialogar com o policial na nossa frente, não se trata disso, trata-se de dizer que o processo de luta política requer escolha de quais recursos e estratégias nós vamos mobilizar a altura da luta. E justamente por isso o diálogo é uma possibilidade. E mais uma vez, não é? Eu sou uma transfeminista, não é? Então muito mais do que ter um protagonismo na luta LGBT, que eu sou muito distante desse formato LGBTQ, de advocacy, ONG e luta por direitos, eu tô muito mais vinculada a um pensamento transfeminista, pensando a questão das mulheres trans, travestis, numa perspectiva feminista. Mas também tenho militado na saúde mental, que é uma das minhas militâncias mais centrais, né, questão da saúde mental, do combate ao uso do eletrochoque, do combate aos manicômios. E sou também uma militante e também tenho atuação na luta contra a tortura, na prevenção à tortura. Além disso, sou uma militante da cultura, não é? Então, só que eu não separo essas coisas, não é assim, não é uma hora eu sou militante da LGBT, outra hora eu sou militante feminista, outra hora eu sou militante da saúde mental, porque os poderes, as formas como os poderes produzem morte pra gente é justamente aliada, né? Eles se aliam para produzir a nossa morte, né? Então, por exemplo, o eletrochoque, as comunidades terapêuticas e a redução de danos e a destruição das políticas de redução de danos, elas estão ali dentro do mesmo projeto de morte contra corpos negros, contra corpos trans, contra mulheres, contra moradores de rua. Então, assim, que sentido existe em eu fazer isso separadamente? Né? Então eu acho que é preciso construir uma participação. E óbvio, assim, a institucionalidade ela tem limites, né? E são os limites da representação, né? Assim, quando eu me candidatei, eu sempre dizia que eu não queria representar ninguém, porque não é possível representar, né? As experiências de representação que nós temos são experiências em que o representante transforma ao longo do tempo as suas pautas como se fossem a vida do sujeito representado, né? A gente acaba construindo uma espécie de caricatura do sujeito representado, né? Eu tenho que dizer assim que eu posso servir de instrumento para que falem no parlamento, mas mais do que isso, para que outros corpos se pensem como possíveis naquele parlamento.
Você tem feito um importante trabalho enquanto pesquisadora, acadêmica, etc. Mas, além do espaço acadêmico, você procura debater essas questões que te dizem respeito em outros espaços. A gente entende a importância de ampliar esse debate para fora da academia, por outros meios, usando outras fontes. Como que você vê esse entrelaçamento entre o conhecimento produzido na academia e a prática da luta cotidiana?
Assim, eu acho que a primeira coisa é a gente não vai funcionar se a gente ficar fazendo essa separação. Se a gente vai ficar sabendo essa separação. Ah, você é acadêmica ou a prática para o conhecimento produzido na academia ou a luta cotidiana? Olha, as duas coisas, né? Não existe uma separação, né? A luta, ela precisa de uma formulação, e as formulações são também provocadas pela luta, não é? Eu acho que essa separação, ela é uma separação profundamente colonizada, e que se a gente tentar fazer política a partir dessa separação, a gente vai, na verdade, ter um problema. Acho que essa é uma daquelas dicotomias que o Deleuze chamaria de uma eterna gagueira do Ocidente, ou isto ou aquilo. Não, é tudo ao mesmo tempo, é isto, é aquilo, é aquilo, é aquilo outro. Então eu acho que assim, elas são um fenômeno e o mesmo fenômeno, porque para que uma travesti esteja na academia é preciso um conjunto de lutas que possibilitem isso, e essas lutas vão produzir um conhecimento que vai ser sistematizado. Então são fenômenos coextensivos, né? Eles são fenômenos que se dependem, se alimentam, né? E uma outra academia depende justamente do quê? Não podemos aceitar que existe uma diferença entre essas duas coisas, né?
Você já comentou de um problema do movimento T que diz respeito à falta de dados estatísticos e como a inexistência desses dados dificulta muito a formulação de políticas públicas. A gente sabe sobre o projeto de lei levado à Assembleia Legislativa do Ceará pelo deputado Renato Roseno, do PSOL, a respeito da inclusão de orientação sexual, identidade de gênero e nome social no registro de boletim de ocorrência feitos no Estado. E que outros dados você considera que seriam importantes, além desses, de serem levantados? E quais os desdobramentos que esses dados podem levar para o campo da formulação de políticas públicas?
Bem, de fato, existe um deserto de dados, um inóspito deserto de dados sobre LGBT, sobre pessoas trans, travestis especificamente, né? Nós não sabemos que tipo de violência sofrem, que tipo de violência cometem, né? Nós temos dados que nós não sabemos, em geral, de onde é que eles vieram exatamente, né? Nós dizemos sempre o Brasil é o país que mais mata, mas em relação a quais estatísticas, nós dizemos sempre que é essa ou aquela estimativa de vida, mas esses dados, eles não estão, nós não sabemos com qual metodologia produzir esses dados, e é muito difícil você produzir política pública sem que você tenha onde diagnóstico que possa te amparar. Por isso que a pública, para que aconteça, ela precisa de dados e recurso financeiro e recurso humano. Não tem como fazer política sem isso, né? E aí, então, para que um problema entre na agenda, é preciso produzir informações sobre eles. Então, por exemplo, quantas travestis nós temos no Brasil? Não sabemos. Quantas acessam o serviço de saúde? Não sabemos. Quantas, que tipo de patologia? Não sabemos. Onde residem, principalmente, não sabemos quantas estão trabalhando. Então, assim, se você não tem dados, você não faz política, não é? Então, a gente precisa avançar nessa produção de dados emergencialmente. Eu acho que a questão da identidade de gênero, ela precisa compor o próximo censo, se houver outro censo.
Esse foi o episódio do podcast Pela Cidade, especial Cidade, Gênero e Interseccionalidades, com a escritora transfeminista Helena Vieira. Para quem ainda não conhece a Helena, vale a pena segui-la nas redes sociais e acompanhar de perto o seu trabalho. Até a próxima.
Pela cidade.
Urbanismo.
Metrópole.
Cidades.
Ocupações.
Pela cidade.
Periferia.
Centro.
Remoções.
Resistência.
Pela cidade.
Habitação.
Inclusão.
Vazios urbanos.
Meio ambiente.
Mobilidade.
Pela cidade.
Diversidade.
Gênero.
Raça.
Insurgência.
Pela cidade.
Pela cidade.
Pela cidade.
Pela cidade.
Pela cidade.
Pela cidade.